Welcome to the Voice of America in Portuguese.
Vida sem medo.
Vida sem medo, em FM, com as estações associadas Rádio Encontro na Ampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.
Última edição do mês. Esta edição, então, deve ser a maravilhosa de todas.
É maravilhosa e temos aqui o debate, portanto, é numa edição, é sempre nas últimas edições que se fazem aqui reflexões e dentro de instantes vai saber qual será o tema de debate, mas queremos agradecer aos nossos ouvintes que acompanharam-nos ao longo do mês.
É verdade. Está aqui connosco o jornalista Amácio Miguel para moderar uma conversa em torno do ativismo.
Ser ativista, que benefícios, desafios e contribuição na prevenção de doenças?
Que benefícios, que desafios e que contribuição se dá na prevenção de doenças? Vamos então deixar o Amácio Miguel e os seus convidados.
Nós voltamos dentro de instantes.
Ora bem, Abdil e Fátima, vamos conversar com quatro jovens que são ativistas de um dos maiores programas de prevenção de HIV e SIDA, que é o programa Geração BIS, que trabalha em particular com jovens e adolescentes. Antes de saber as suas convicções, a razão pela qual entraram para o programa, vamos primeiro conhecer estes jovens.
Aqui é o António Guizas Pongai Júnior, de Bairro das Modes.
Aqui é a Arlete Eduardo Blanco Luz, de Mauanin Bay.
Aqui é Monacham Salmani, Albazini.
David Bicula Simango, bairro de Mavalan.
Se calhar, para continuar, tentar perceber as motivações. Antes de vocês entrarem para o programa Geração BIS, sabiam muito sobre a prevenção da HIV e SIDA, sabiam muito sobre a saúde sexual e reprodutiva. Como é que foi o vosso processo? Vou começar nesta ronda com a Monacham.
Sim, eu antes de entrar na área do socioativismo, né, a saga da HIV e SIDA, eu havia ouvido falar, só que eu não sabia, não tinha muita informação. Mas quando entrei nessa área, comecei a aprender certas coisas que eu não sabia. Tinha muitas dúvidas acerca de saúde sexual e reprodutiva, né? Sim, mas dado tempo, comecei a acolher mais informações. Aprendi muita coisa que eu não sabia. Antes eu não tinha que aprender, conversar com meus pais, né? Mas agora, quando entrei nessa área, já converso. Antes eu não falava, era uma pessoa muito tímida, mas quando entrei nessa área, comecei a ser uma pessoa muito aberta, converso, agora não tenho vergonha, já não tenho medo.
Então, o programa ajudou a Monacham a ser mais aberta, a conversar com os seus pais. A Arlete, quando a Monacham estava a falar, estava sempre a abanar a cabeça. É mesmo a história que vocês têm?
O socioativismo também ajudou muito. Até que nem conversar com minha mãe, nem dar conselhos, minha mãe dou, nem fazer demonstração de preservativo, minha mãe faz para ela. Já não tenho segredo, já. Eu também fui tímida, mas agora não sou tímida, sou muito aberta, converso muito com todos, quase.
Arlete está a dizer que fala abertamente com os seus pais sobre o preservativo, sobre a prevenção da HIV e SIDA, sem nenhum preconceito. Como é que foi no início?
Não há problema, porque meus pais, eu falei com eles, eu disse de ser ativista, quando falei com meus pais, eles aceitaram, perguntaram, quer mesmo de verdade? Eu disse sim, e perguntaram o motivo, eu disse o motivo e aceitaram.
E o António? António Pangaia, muito novo, são todos muito novos aqui, entrou para o ativismo. Como é que foi esse início? Sabia muito, teve que aprender, e o que é que mudou mesmo em si o ativismo?
Bom, é assim, tem um verbo que diz o seguinte: os últimos um dia serão os primeiros. E foi muito difícil, porque no âmbito do socioativismo eu tinha que precisar muito ter uma boa experiência para estar. E nesse âmbito eu não sabia nada. Nem tudo eu sabia, mas eu tinha um pouco de noção. E consegui entrar no âmbito do associativismo, recebi uma formação e agora estou aqui, estou preparado para tudo.
Mesmo sendo o último?
Sim.
Vamos agora ao David. David é da igreja e os provérbios lá na igreja são muitos. O que é que o David quer comentar em relação ao que os colegas disseram? A integração para o ativismo também ajuda as pessoas a perceberem algo mais na vida e, se calhar, a tocar com aquele aspecto que a mudança começa mesmo conosco.
Bem, eu acho que o ativismo, para além de servir para a comunidade no geral, acaba servindo antes, porém, para o próprio ativista, porque entra em contato com alguns aspectos que seriam sensíveis de tratar, mas com a formação do ativismo, né? A pessoa acaba tendo habilidades que lhe permitem sair-se vencedor em diversas situações da vida, principalmente no caso do relacionamento entre pais e filhos, porque nós sabemos que a adolescência é uma fase muito conturbada, uma fase um pouco meio difícil, e com essas habilidades é mais fácil os pais entenderem-se com os filhos e vice-versa.
No vosso trabalho de ativista, em particular as meninas, a divisão de tarefas em casa ainda não é o desejável. Em muitas famílias, as meninas trabalham mais, os rapazes trabalham pouco. os rapazes trabalham pouco e há certas tarefas que ainda os pais acham que são para as meninas e outras tarefas são para os rapazes. Lavar pratos, dizem que as meninas não podem. Mas as mãos dos rapazes, quando lavam pratos, não se partem. Mas não queremos falar claramente disso. Eu queria perguntar ao Mona Chamo, isto de ser ativistas também rouba tempo aos trabalhos de casa, também à escola. Como é que foi a sua integração e como é que gera isto aqui?
Sim, da minha parte, né? Não posso dizer que não atrapalha um bocado, falando mais das tarefas de casa, né? Mas na minha casa, né? Tenho primos. Na minha casa não é aquela coisa de porque isso aqui é mulher, isso aqui é homem, a pessoa tem que fazer isso aqui, outro, porque a diferença de gênero, né? Não, na minha casa não. E minha mãe é uma pessoa passiva, ela compreende, ela sabe que eu tô nessa área porque é uma coisa boa, é algo que ajuda a comunidade, não só a comunidade, só a mim também. Ela também é enfermeira. Ela sabe. E a falar da escola. Na escola, perturba, mas não muito. Isso aí também depende da pessoa. A pessoa tem que saber dividir as coisas. Sociativismo, escola. Se a pessoa saber dividir as duas coisas, não vai perturbar em nada.
E Arlete, continua a fazer muitas coisas em casa e ainda encontra tempo para ser ativista?
Não, por acaso na minha casa só tem meninas, junto com meu pai. Dividimos o nosso trabalho, só faço uma coisa, por exemplo, por dia, ou às vezes, se não faço limpeza, cozinho de tarde, não tenho muito aperto, sei lá, e para sair, para fazer atividades, saio sem problema, meu pai dá tempo, minha mãe também, só deu quando for tudo bem e saio, sem problemas.
Eu não sei se devo perguntar isto a António, deixam sair para ser ativista sem problemas? Ou o António não faz nada mesmo em casa?
Bom, é assim, eu, no meu parceiro, né? Eu, na minha casa, vivo com a minha avó e a minha tia. Praticamente, o meu pai vive na casa dele. E aí eu tenho todo o tempo para associativismo. Todo o tempo. Só cozinho nos sábados.
O António cozinha?
Sim, mas sei.
Um dia desses, Arlete e Mona Chamo, vamos convidar o António para cozinhar para nós, para provar o que é que o António anda a cozinhar. David, igreja, escola, informática, sabemos que o David é apaixonado também pela informática, ainda encontra tempo para sensibilizar os outros?
É assim, quando alguém faz uma coisa porque gosta, sempre tem tempo para fazer a tal coisa. Eu sou uma pessoa que consegue muito bem dividir a minha agenda e sempre existe tempo para aconselhar as pessoas, porque o aconselhar as pessoas não significa necessariamente dedicar-se um tempo, dizer este tempo é para aconselhar as pessoas. Eu posso estar a caminhar na rua, E às vezes sou interpelado por algumas pessoas que me conhecem e dizem: ah, eu vi-te na escola no dia X, estavas a fazer um debate, estavas a falar disso, mas eu naquele dia não deu para falar, não deu para perguntar, mas será que podemos conversar? E eu sempre me prontifico a conversar com as pessoas e a tirar as possíveis dúvidas em saúde sexual e reprodutiva que as pessoas possam ter, tanto no meu dia a dia, assim também como na igreja. Na igreja sou maestro da juventude e de todas as vezes que temos ensaios, sempre dedico uns 5, 10 minutos para falar de assuntos de saúde sexual e reprodutiva.
Esta coisa da divisão de tarefas entre meninas e rapazes é uma das coisas que vocês encontram quando fazem trabalho de sensibilização. O que é que vocês dizem às raparigas, o que é que dizem aos rapazes em relação a essas coisas de papéis de trabalho baseados no género, infelizmente? Arlete.
Eu acho que todos devemos fazer os trabalhos de casa. Por acaso, na minha família, na minha casa, somos meninas. Enquanto em casa da minha tia só tem rapazes. Todos fazem os trabalhos de casa, cozinham, fazem tudo. Eu acho que deveríamos fazer juntos, ajudar uns aos outros.
E a Monachão?
Sim, eu também acho a mesma coisa, porque isso de a pessoa querer dividir as tarefas, não dá, não acho algo, sei lá, algo positivo, né? Sim, eu acho que todo trabalho... é sabido que há alguns trabalhos que é pesado para as mulheres, mas tirando esses trabalhos pesados, mesmo cozinhar, o homem pode cozinhar, porque o homem também sabe, pelo contrário, o homem sabe mais cozinhar que a mulher, não sei, né? Mas lavar o prato também, mesmo nós podemos fazer a cova. Eu acho que todas as jovens, né, deveriam, todos os jovens deveriam fazer o mesmo trabalho, não pode haver divisão de gênero.
E o António, faça de conta que ninguém está a ouvir. Nas conversas entre rapazes, o que é que se costuma falar? Que as meninas fazem certas coisas, os rapazes fazem outras coisas. Qual é a tua opinião sobre o que se fala?
Bom, é assim. Para mim, isso não há diferença. Homem e mulher é a mesma coisa. A diferença está no sexo. Homem pode cozinhar, a mulher pode cozinhar. A mulher pode conduzir um carro, isso não há diferença. Nós todos temos que fazer os mesmos trabalhos, dividirmos e fazermos as mesmas coisas.
Isso falado é muito animador, mas na prática temos visto, David, que algumas pessoas dizem isso e depois não acontece. Qual é a sua leitura em relação àquilo que é a sociedade? E vocês como ativistas têm um papel de serem modelos, praticarem em primeiro lugar aquilo que vocês andam a pregoar.
Bem, eu acho que nos últimos dias para cá a tendência tem sido a melhorar, porque antigamente era meio difícil encontrarmos mulheres a desempenharem tarefas que a sociedade acha que são masculinas, mas agora nós temos aí várias mulheres a tomarem a dianteira, a mostrarem que podem e também a calarem os homens, porque o que acontece mais são homens machistas que andam por aí a dizer que não, a mulher não pode fazer isso. Mas temos agora mulheres mecânicas que sabem muito bem arranjar carro, melhor talvez que os homens. E mulheres, temos agora os nossos transportes semicoletivos, temos algumas mulheres a conduzirem aqueles transportes, o que transmite talvez um pouco mais de segurança para os... usuários de transporte. Habitualmente pensa-se que alguns homens vão conduzir o transporte sob efeito de algum álcool por aí. Pelo menos eu tenho a certeza que se isso acontece nas mulheres, acontece em pequena escala do que os homens. E isso acaba contribuindo para a massificação das próprias mulheres. E elas estão a mostrar que podem. O que elas precisavam era um espaço, uma abertura, para que elas pudessem mostrar o que valem, e estamos a dar.
E o David aqui falou de uma coisa interessante, que é as mulheres que conduzem e alguns homens que conduzem e não têm muitas cautelas. Vamos fazer um intervalo, vamos ouvir uma música, e esta música que vamos ouvir fala exatamente do problema do consumo excessivo de álcool, e algumas pessoas pegam no álcool, tomam e depois vão à estrada e depois resulta em acidentes. Vamos ouvir a música com o título Pusa Wise, que é do novo disco, que é a tonota do Jimmy Ludlow. Pusa Wise, traduzido para o português, é beba com moderação e, por favor, não vá à estrada. Música.
Amigo ouvinte, colabore com Vida Sem Medo, fazendo críticas e sugestões. Basta só enviar uma mensagem para o número 82873273 ou para o endereço eletrônico vidasemmedo@gmail.com. Contribua para o melhoramento do programa.
Vamos agora continuar a nossa conversa e tentar agora, depois de ouvirmos a música do Jim, se calhar começar por isto. Vocês também, como ativistas, têm um papel que é educar as pessoas sobre vários aspectos, não apenas saúde sexual e reprodutiva, mas também esta questão de beber e depois conduzir. E é cada vez mais jovens que bebem e conduzem. O António quer comentar sobre isto.
Bom, é assim, eu acho que esse ponto nós temos que fazer uma determinada coisa. Nós também temos que servir de espelho para a comunidade. Porque eu não posso chegar num determinado lugar e dizer que jovem, para de beber. Não. E também o jovem não vai parar de beber de noite para o dia. Aquilo é um processo, vai levar um processo. E nós também temos que servir de espelho para aquele jovem. Sei que eu quero que aquele jovem deixe aquele mundo. Eu também tenho que deixar o mundo que, com que eu digo, deixe o mundo. Que seja assim para todos.
Agora falemos de concreto daquilo que é o trabalho na área de saúde sexual e reprodutiva. É uma área sensível, é uma área que a mudança leva tempo, mas vocês, pelo menos pelas indicações, o vosso programa consegue trazer mudanças que são visíveis, jovens cada vez mais informados e previnem-se cada vez mais. Mona Chamo, ao longo deste teu percurso como ativista, qual foi um momento que sentiste dificuldades para passar mensagens e qual foi, se calhar, essa questão é para todos, qual foi o momento que sentiste mesmo glória?
Com dificuldades, né? Foi no momento que eu era simpatizante, porque praticamente não tinha nenhuma informação, só os ativistas nem vinham, davam palestra, eu participava, mas nunca... Eu só participava, acompanhava os ativistas, mas aquilo de eu falar, não. Tinha muitos problemas, mesmo agora. Ainda tenho um bocadinho de dificuldades, não posso dizer que já superei as dificuldades, né? Mas a tendência é de superar, sim. Mas depois de tantas capacitações, né? Porque houveram muitas capacitações, comecei a ter um bocadinho de habilidade para comunicar com a comunidade, sim. A partir daí, né, comecei a ter mais habilidade para comunicar com as pessoas, já consigo conversar com os mais velhos, dou conselho aos mais velhos, mesmo aos mais novos também. Mas antes, havia um bocadinho de dificuldades na fala.
E Arlete, quando fala com os mais velhos, esse aspecto que ela tocou, quando fala com os mais velhos, como é que eles reagem? Aceitam as suas dicas? Como é que é o seu contacto com as pessoas?
Eu acho que até outros fingem que aceitam, porque ao dar informação alguém dá para entender que a pessoa aceita ou não aceita. Outros fingem que aceitam, só escutam, porque eu sou mais nova, sei lá. Tem aquela capacidade de negar, sei lá, que eu não posso fazer isso, porque aquela ali eu mandei para a escola, como dizem. E outros já aceitam sem problema, me escutam, sei lá. Eu muito converso com os meus pais, que aceitam, escutam, todos eles têm tempo de me escutarem, pelo menos.
E é por isso que o vosso programa, para facilitar essa passagem da mensagem, também trabalha com os pais. Se calhar o António quer partilhar um bocadinho mais daquilo que é a experiência de trabalho com os pais, porque vocês passam a informação para os jovens da vossa idade e os pais facilitam também a mensagem para outros pais perceberem a importância do programa.
Sim, é só para solicitar, para também ver com que o que nós andamos a fazer na comunidade e o que nós andamos a fazer na sociedade. E como assim nós também temos mais que trabalham connosco no âmbito do associativismo. Temos mais lá, só que o que falta é só convidarmos os papais também para estarem lá connosco. Mas tudo está a correr bem.
Mas eles aceitam o programa?
Aceitam, sim. Aceitam. Mas outros com dificuldades.
O David falava da questão da igreja. A igreja tem um papel muito importante, influencia as pessoas. Qual é que é a experiência do David? Às vezes a igreja, alguns setores da igreja não aceitam o preservativo, e o programa Geração Biso fala muito preservativo. Como é que tem vivido essa experiência de gerir uma coisa que o David acredita no preservativo e a igreja tem outras opções?
Bem, eu dou-me por feliz porque há anos atrás estive como conselheiro da Escola Secundária Solidariedade. É uma escola que é dirigida pela Igreja Católica, e nós nos deparávamos com um grande problema, que era sobre o uso do preservativo. Nós, por causa das diretrizes da Igreja, que regem a escola, nós não poderíamos falar do preservativo assim de qualquer maneira. Mas porque acho que foi em 2006, a escola registrou 30 meninas grávidas dentro da escola. Depois nós começamos com os nossos trabalhos, em 2007, essa cifra reduziu para 26 meninas grávidas. E nós sentamos com o padre, discutimos esse assunto, pedimos, mostramos os dados anteriores. E ele sentiu-se comovido pelo nosso trabalho e ele disse, abriu uma exceção para nós podermos falar do preservativo, para que nós pudéssemos oferecer o preservativo às pessoas que viessem à procura no campo de aconselhamento, porque era uma situação um pouco meio caricata. Alguns alunos até perguntavam, afinal de contas, por que é que está aqui um campo de aconselhamento se nós não podemos ter o preservativo? E era uma afronta para nós como ativistas, porque alguns disseram, falavam assim, então nós podemos engravidar sem nenhum problema, ou podemos... Vocês estão a assumir, estão a querer afirmar que nós podemos praticar o sexo sem prevenção, porque nós não temos preservativo aqui na escola. Então, eu digo graças a Deus, porque em algumas igrejas a questão do uso de preservativo já está a ser um pouco aceite, apesar de não ser na sua totalidade, apesar de dos líderes religiosos não aparecerem na dianteira a falarem do uso de preservativo, por causa talvez de assuntos meramente religiosos, mas é um passo que está a ser dado. A igreja, as pessoas vão à igreja para apanharem a palavra de Deus, é uma forma de educar a sociedade. E se na igreja é possível falar do preservativo, então estamos já em algum momento a querer dizer que já não existe espaço onde a pessoa estará sem se não falar do preservativo, e isso acaba contribuindo para a própria mudança de comportamento. O António esteve a dizer que a mudança de comportamento é um processo. Nós esperemos que a pessoa mude daqui para aqui logo após ouvir uma determinada informação, mas se essa pessoa na escola lhe é falado sobre um determinado assunto, na igreja o mesmo assunto, na comunidade também, é mais um passo para acelerar esse processo de mudança de comportamento.
E queria agora concentrar-me na Arlete. Arlete, sensibilizar e passar a informação. Quero partilhar uma experiência de uma pessoa que a Arlete aconselhou e depois começou a acompanhar a mudança na vida da pessoa.
Sim, tem uma senhora lá na zona que fez um conselho, mas era antes de ser ativista. Sim, essa senhora pediu o conselho, ela é seropositiva, pediu o conselho porque ela diz que a vida dela acabou, já que ela é seropositiva, ela vai morrer, está com dias contados. E eu falei com ela apareceu na minha casa, falei com ela eu disse, tem que tratar-se, tem tratamento para tal, para... Não, eu não disse que é para curar. Não é, mas sim para acalmar, para poder ela continuar a viver, passar a vida dela numa boa, sei lá, seguindo esse tal tratamento. E acho que ela ouviu e fez, tenho a certeza que ela fez, e agora está bem, saúde. E evita também que entre outras doenças.
O António tem uma história?
Sim, tenho uma história idêntica dela, mas no meu caso é uma vizinha. Ela sempre chama-me para conversar, às vezes pede-me conselhos. Lembro-me de uma vez, ainda este mês, fui para o posto de saúde de Albazine para ir buscar os comprimidos para ela,
porque ela não se habilitava de poder chegar até lá. Mas eu fui para lá e sempre que tiver tempo vou à casa da senhora e pergunto, estou mais comprimidos, aquilo mais aquilo. Só isso, e ela sempre está apta a receber os meus conselhos. Eu vejo de que o associativismo abriu um caminho para mim.
Monachão.
Sim, eu não tenho uma história assim, que nem deles, né? Eu nunca ajudei uma pessoa a ser positiva, mas sim, tenho uma amiga que ela tinha uma vida assim, meio... Era uma vida negativa, porque ela era muito, digamos... Ela tirava muito, muito mesmo, e se metia com qualquer homem, sem usar preservativo, sei lá. Mas já andava tempo que conversei com ela. No início ela não queria me ouvir, né? Ela desprezava aqueles conselhos que eu dizia. E andava do tempo, fiz entender para ela que isso que eu estou a falar é muito importante. Porque ela se metia com as pessoas por bens materiais. Ela pensava que viver é só curtição. Ela dizia assim, namorar para quê? Eu quero ter vários parceiros, até pessoas mais velhas, para poder ter algum valor, né?
Mas ela já mudou?
Sim, agora, né? não vou dizer que já mudou, mas já está a tentar, já está a mudar pouco a pouco.
E assim tivemos a conversa com quatro ativistas, o António Pangaia, a Arlete Eduardo, a Mona Chamo Selemani e o David Simango Jr. Falámos sobre o seu trabalho, um trabalho voluntário que, com ele, eles ajudam as outras pessoas. Este ativismo é parte do programa Geração Bis, que é do Governo, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.
Bom, estamos de volta para dizer adeus.
É verdade, mas também não podemos deixar de dizer que gostamos muito dos nossos estimados ouvintes e queríamos que os nossos ouvintes também gostassem de nós. Para isso, então, que nos enviem algumas cartinhas, alguns e-mails, algumas SMS.
Ah, não vais querer dizer aqui que os ouvintes não gostam de nós.
Não, eu espero que sim. Não, eu espero que sim, Fátima. Espero que sim. É por isso mesmo que vamos voltar a colocar o nosso endereço eletrónico, que é o vidasemmedo@gmail.com, e também o número para o qual pode-se mandar SMS, que é o número
82 70 60 318.
Prontos, as despedidas amigas aqui de Fátima Vidade,
Abdil Juma
e o resto da equipe que nos acompanhou.
Nós voltamos próximo mês.
Vida sem medo.
Vida Sem Medo, em FM, com as estações associadas Rádio Encontro Nampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.